Male and Female Roles Part 2. O papel do homem e da mulher. Parte 2. Em Isaías capítulo 3, versículos 12, Deus expressa sua tristeza por Israel ter ignorado ele e suas leis e os adverte sobre a destruição pendente da nação de Judá. À medida que as mulheres podem controlar e liderar a família e a sociedade. Quanto ao meu povo, os filhos são seus opressores e as mulheres os dominam. Ó meu povo, aqueles que o lideram fazem com que você erre e destrua seus caminhos de vida. Ignoramos isso como nascendo de uma mulher primitiva, nos dias de Isaías. E os escritos de Isaías não é escrito santo, soprados e infalíveis, como os cristãos costumam acreditar. Foram, então, nossos propósitos ancestrais que abriram o mundo da ciência para nós, primitivos, porque ainda acreditavam que a palavra de Deus era sem erro e reverenciada. Quando as mulheres começam a governar, os homens estão se tornando cada vez mais fracos, sem espinha. Eles foram chamados para administrar o mundo de Deus para ele, mas abandonaram suas responsabilidades. Como as mães dominam em casa, seus filhos ressentem-se ou chegam a odiá-los. E quando adultos se recusam a ter um relacionamento com uma mulher, eles tendem a se tornar homossexuais. Quando os homens, em sua frustração de não poderem mais levar suas esposas, se voltam para suas filhas. Essas filhas são abusadas, odeiam seus pais e depois se recusam a casar com um homem. Eles tendem a se tornar lesbicas. Esse desenvolvimento nas sociedades orientadas para o Ocidente é uma repetição do que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, nos dias de Abraão e dos desenvolvimentos em Judá e Jerusalém, nos dias do profeta Isaías, que fizeram com que Deus destruísse essas sociedades. Aqui está o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. O convidado, os anjos, diz a Ló: vamos passar a noite na praça aberta. Mas Ló insistiu fortemente e os anjos do Senhor se voltaram para ele e entraram em sua casa. Então ele lhes deu um banquete e assou pães asmos e eles comeram. Agora, antes de se deitarem, os homens de Sodoma, velhos e jovens, todas as pessoas de todos os lugares cercaram a casa e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que vieram a você hoje à noite? Traga-os para nós, para que possamos fazer sexo com eles. E Ló foi até eles, fechou a porta atrás de si e disse: por favor, meus irmãos, não façam mal. Veja agora, tenho duas filhas que não conhecem um homem. Por favor, deixe-me trazê-los para você. E você pode fazer como quiser. Só não faço nada com esses homens, pois é por isso que eles estão sob a sombra do meu teto. Mas eles responderam, afaste-se. Você veio morar aqui entre nós e continua atuando como juiz. Agora lidaremos pior com você do que com eles. Então eles pressionaram fortemente contra Lot e chegaram perto de arrombar a porta. Mas os anjos estenderam as mãos e puxaram Ló para a casa com eles. Fecharam a porta e colbearam os homens do lado de fora com cegueira, pequena e grande, para que se cansassem tentando encontrar a porta, conforme pode-se ler em Gênesis 19, versículos 2 até 11. E aqui está o julgamento de Deus. Então o Senhor choveu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra dos seus. Assim ele derrubou aquelas cidades, toda a planície, todos os habitantes das cidades e o cresceu no chão. Gênesis 19, versículos 24 a 25. Agora, lemos em Isaías o que aconteceria a Judá e Jerusalém. Veja, ó Senhor, o Senhor dos exércitos, remove de Jerusalém e de Judá o estorco e a provisão, todo suprimento de pão e água, o homem poderoso e o guerreiro, o juiz e o profeta, o homem espiritual e o ancião, o capitão de 50 anos e o homem honorável, o conselheiro e o artesão, habilidoso e o orador motivacional. Darei filhos para serem seus príncipes, e os bebês os governarão. O povo será oprimido, todos por outro e todos por seu vizinho. A criança será insolente para com o ancião e a jovem para o honorável. Quando um homem pega o irmão na casa de seu pai para dizer, você tem roupas, você é nosso governante e deixa que essas ruínas estejam sob seu poder. Então ele protestará, não posso curar seus problemas porque não tenho nada a ver, casa, comida ou roupa. Não me faça governar o povo. Jerusalém tropeçou. E Judá caiu porque o que eles dizem e fazem provocam o Senhor e é rebelião contra a sua gloriosa majestade. A expressão em seus rostos testemunha contra eles e eles declaram seu pecado como o de Sodoma. Eles não escondem isso. Ai de sua alma, eles trouxeram o mal sobre si mesmos. Diga aos justos que tudo ficará bem com eles, porque eles comerão o fruto de suas ações. Ai dos ímpios! Ele ficará doente, porque lhe será dada a recompensa de suas ações. Quando ao meu povo os filhos são seus opressores e as mulheres dominam sobre eles. Ó meu povo, seus líderes o desviam e destroem seus caminhos de vida. Isaías 3, versículos 1 a 12. As pessoas homossexuais são pacíficas? Esqueça esse engano. Seus espíritos estão cheios de raiva e raiva contra aqueles que os abusaram em seus primeiros anos de vida. Estejam eles plenamente conscientes disso ou não. Percebemos como esse fenômeno da homossexualidade na sociedade primeiro remove líderes masculinos e homens honrados e que é seguido por homens e mulheres imaduros que assumem o controle. Isso aconteceu nos dias de Abraão em Sodoma e Gomorra e nos dias de Isaías em Judá e Jerusalém. E assim, hoje está novamente se desenvolvendo na parte do mundo que rejeitou seu Deus. Acreditamos que essa tendência começou com a libertação das mulheres nos 1800. Os homens deixaram de ser profetas, professores, sacerdotes, guerreiros da oração e reis, servos, líderes de suas famílias. Eles não queriam mais ser responsáveis. Mulheres pobres, quando os homens não ensinavam mais a palavra de Deus e eram enganados a acreditar que podiam ser líderes tão bem quanto os homens. Até agora, isso destruiu a maioria das famílias cristãs. À medida que mais mulheres se tornam Jezabel, mais e mais homens se tornam Acabe e Herodes, sem cólera. Tais homens deixam suas esposas tomarem suas próprias decisões contra as instruções explícitas de Deus. E alguém pode ver mais isso? Parece que o homem ocidental se tornou como um sapo em uma panela de água sobre um fogo. O sapo adora por um tempo, um prazer físico maravilhoso, sem se preocupar, mas não percebe que quando adormece, quando a água fica aconchelada, aconchegante, finalmente o deixa despercebido. Perguntas para discussão. 1. Você pode ver como, na época do fim de Sodoma e Gomorra e de Judá, a homossexualidade se tornou uma maldição predominante? Dois. Você pode conversar sobre suas experiências com mulheres dominantes em casamentos? 3. Você conhece homens que não se casam com uma mulher por terem uma mãe dominante e mulheres que não se casam com um homem por causa de pais terríveis? 4. Você percebe que os homossexuais em Sodoma não têm vergonha do desejo sexual doentio? Você também percebe que há meninos entre eles? 5. Você notou que em Judá, os homossexuais também não escondem seus pecados? 6. Você está familiarizado com o que está acontecendo na Europa e América hoje, onde os homossexuais organizam até paradas de orgulho gay e que isso agora se espalha para outras partes do mundo? 6. Deus o deixa em paz se você optar por ignorá-lo. Sua natureza amorosa simplesmente não permite que ele o force a amar, obedecer ou honrá-lo. O amor forçado não é amor e não pode satisfazer o desejo de seu coração. Ficamos felizes quando amados incondicionalmente e, portanto, nosso Deus e Pai querem ser amados por nós. Ele é exatamente como nós. Nosso Deus Pai precisa de nosso presente gratuito de amor. Você entende que o amor simplesmente não é mais amor quando é dado por medo ou por demanda? Chamamos isso de estupro. Quando nós afastamos-nos de Deus, Ele não pode deixar de lamentar e se afastar de nós, apesar de continuar atraindo seu Espírito Santo na esperança de que respondemos. Isso é mais importante para entender se queremos ter um relacionamento com nosso Pai Celestial, amá-lo, honrá-lo e ser grato a Ele para que Ele possa se dar a conhecer a nós. Mas devemos fazê-lo com todo o coração. Sem Deus, simplesmente não há universo, nem terra ou vida, nem você ou eu. Quando Satanás se rebelou contra Deus e tentou tomar sua posição no reino espiritual que chamamos de céu, ele perdeu e foi jogado para a terra. Assim, uma vida carnal permanece possível sem Deus, porque um exigente e feio capataz, Satanás assumirá com prazer o controle e, por algum tempo, fornecerá o que queremos sem que sequer o conheçamos. Isso não é um outro senão nos manipular sob o seu controle para finalmente nos matar e destruir. No entanto, enquanto as pessoas se afastam de Deus e suas vidas são dirigidas por Satanás, Deus continua suprindo as necessidades da vida por toda a natureza. Jesus ensinou isso tão claramente em uma parábola em Mateus 3, versículos 24 a 31. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio furtivamente e semeou ervas daninhas no meio de trigo. Quanto o grão brotou e estava produzindo uma colheita, as ervas daninhas também apareceram. Então, os servos do dono disseram, Senhor, você não plantou boa semente sozinho no seu campo? Por que então também tem ervas daninhas? E ele lhes disse, um inimigo fez isso. Os criados então perguntaram, você quer que a gente vá buscá-los? Mas ele respondeu, não porque enquanto você colhe as ervas daninhas, você também arranca o trigo com elas, que ambos cresçam juntos até a colheita e, no momento da colheita, instruirei os ceifeiros. Juntar primeiro colheita as ervas daninhas e amarre-as em feixes para queimá-las, mas junte o trigo no meu celeiro. O Pai Deus está trabalhando para uma maravilhosa colheita de filhos. E até o dia da colheita, Ele apenas permite que aqueles que o ignoram vivam lado a lado conosco, que o amamos, honram e o obedecem. E Deus continua esperando que alguns ainda possam começar a procurá-lo. Jesus nos disse que voltará em breve para restaurar todas as coisas como se estivessem no paraíso. Mas enquanto esperamos, o Pai Deus continua trazendo mais de seus filhos para a comunhão eterna, felicidade e alegria. Mas nos últimos dias de oportunidade de chegar a nosso Pai, as coisas se tornarão muito más neste mundo. À medida que as sociedades se deteriorarão até além da redenção. Jesus disse, a menos que esses dias fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mateus 24, versículo 22. Aqui está o que Paulo descreve como o processo típico em que Satanás conduz os homens rebeldes, mesmo que tenham dificuldades em ver que Deus e Satanás são reais e vivos. A ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade na injustiça. Porque desde a criação do homem, do mundo, seus atributos invisíveis são claramente vistos, de modo que os homens não têm desculpas, porque embora confessassem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem agradeceram, mas tornaram-se fúteis em seus pensamentos e seus corações tolos foram escurecidos. Pensando serem sábios, eles se tornaram tolos. Portanto, Deus os entregou a paixões visíveis. Suas mulheres trocaram o uso natural pelo que é contra a natureza. Da mesma forma, os homens, deixando o uso natural da mulher, ardiam de desejo um pelo outro, homens com homens, cometendo o que é vergonhoso e recebendo em si mesmos a penalidade do seu erro. Conhecendo o justo e julgamento de Deus de que aqueles que praticam tais coisas merecem a morte, eles não apenas praticam tais coisas, mas também aprovam os que praticam. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. Perguntas para discussão. 1. Você vê como um homem se deteriora se optar por ignorar a vontade revelada de Deus vivo? Dois. Você pode compartilhar um exemplo disso em sua própria vida? 3. Você entende por que Deus permite que seus filhos e usurpadores vivam lado a lado? 4. Percebe como também essa escritura de Romanos 1 explica como a homossexualidade se desenvolve exatamente como em Sodoma e Gomorra? 5. Os homossexuais são pessoas com um equilíbrio hormonal diferente, mas isso não se deve ao desígnio genético. Não, são pessoas que vieram de famílias disfuncionais quebradas. Eles passaram a odiar os comportamentos de seus pais ou mães, devido ao seu espírito dominador e dominador. E não teriam mais um relacionamento com um do sexo oposto. Permitir que a amargura controle seu coração, em vez de perdoar um pai dominante, criou expectativas generalizadas e irracionais de outras pessoas do mesmo sexo que as feriram. Substitua a parte. As pessoas homossexuais são pessoas raivosas, mesmo que não percebam isso por si mesmos. Dirão que são gays, felizes. Mas como Jeremias escreveu, seu coração é enganoso, além da medida e desesperadamente perverso. Assim como o coração de todos nós, eles fingem felicidade, eles fingem ser gays. Sua dor e raiva são tão profundas, mas generalmente tão cuidadosamente ocultas e negadas que desafiarão outras pessoas com fingimento a se juntarem a elas na condição de mágoa do coração. Eles são pessoas tão terrivelmente controladoras que exigem da sociedade que todos os aceitam, sim, até concordam com eles. Isaías escreveu isso muito bem quando escreveu Isaías 3, versículo 9. A expressão em seus rostos testemunha contra eles, e eles declaram seu pecado como o de Sodoma. Eles não escondem isso. Ai de sua alma, porque eles trouxeram o mal sobre si mesmos. Assim como nos dias de Sodoma, nos dias de Isaías, hoje as paradas do orgulho gay são novamente comemoradas. Mas agora em todo o mundo, essas pessoas são gays, felizes por terem de exibir agressivamente seus atos sexuais em público como comportamento normal. Na negação de seu problema, eles até exigem o direito de se casar e criar filhos adotivos em famílias de dois homens ou duas mulheres. Dois homens podem criar um filho de uma maneira divina e equilibrada em uma estrutura familiar distorcida, ou duas mulheres podem fazer isso. Os filhos precisam de um lar que se pareça com a família de Deus. Eles precisam dos exemplos de uma mãe amorosa e de um líder maduro da família para crescer em equilíbrio. Já notou quando lemos Isaías 3 que quando Judá e Jerusalém ganham, Deus remove deles todos os líderes masculinos de qualidade. Ele também remove os homens que têm entendimento espiritual, discernimento. Agora, olhe a descrição das mulheres devassas que se seguem. Ainda em Isaías 3 e o que Deus fará com elas para restaurar Judá e Jerusalém para si, como ele humilhará essas mulheres no processo. Você vê isso acontecendo hoje já. Lemos Isaías 3, versículo 16, até capítulo 4, versículo 6. Além disso, o Senhor diz: como as filhas de Sião são altivas e andam com pescoços estendidos e olhos desobedientes. caminhando e picando à medida que avançam, fazendo um tilintar com os pés, coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor descobrirá suas partes íntimas. Naquele dia, o Senhor tirará sua elegância, as tornozeleiras tilintantes, os lenços borbulhantes, os crescentes, os pichentes, as pulseiras e os véus, os cocares, os enfeites para as pernas, sapatos de salto alto e as tiras para a cabeça, as caixas de perfume e maquiagens, os encantos e os anéis e os esmaltes, as joias do nariz e brincos. Assim será, em vez de um cheiro doce, haverá um cheiro forte, em vez de uma faixa, uma gorda, em vez de cabelos bem definidos, calvície, em vez de uma túnica rica, uma fivela de pano de saco e em vez de beleza. Seus homens cairão à espada e seus homens poderosos em guerra. Naquele dia, 7 mulheres se apoderarão de um homem e dirão: vamos comer nossa própria comida e vestir nossas próprias roupas. Só sejamos chamados pelo seu nome para tirar nossa reprovação. Naquele dia, o ramo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será excelente e atraente para os de Israel que escaparam. E será que aquele que for deixado em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo? Então o Senhor criará acima de todas as moradas do monte Sião e acima de suas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejante durante a noite. Como pequenos seres significantes, hoje os homens têm permissão para olhar para o belo universo de Deus. Pensar que agora podemos escutá-lo porque nos tornamos mais inteligentes do que nossos ancestrais fez com que muitos se tornassem extremamente orgulhosos e arrogantes. E por não estarmos mais reconhecendo nosso Criador por nos permitir fazer tudo isso, e agradecendo-o por isso, e louvando-o e honrando-o, porque ele retira seu espírito de nós. Acabamos confusos, incapazes de experimentá-lo mais, e nosso orgulho ainda não nos permite ajoelhar-se e implorar ao Deus Criador que se revele para nós novamente. Acredito que demorará mais um pouco até que a vida se torne mais insuportável. Sim, Deus está vivo e tão ansioso para se revelar para nós de uma maneira inconfundível. Mas primeiro precisamos reconhecê-lo em tudo que pensamos e fazemos. O homem que pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como deveria fazer. 1 Coríntios 8, versículo 2. Provérbios 5, 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não confia nos seus próprios entendimentos e ideais. Em tudo, o reconheça e ele seguirá o seu caminho. Deus nos fala em Jeremias 29, 11, versículo 14. Conheço os pensamentos que tenho em relação a vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maldade, para lhe dar futuro e esperança. Então você me invocará e honrará a mim, e eu ouvirei você, e você me buscará, e eu farei você me encontrar quando você me procurar com todo o seu coração. Ser nascido de novo, nascido do Espírito de Deus, é um evento real através do qual Deus cria nas pessoas um espírito e uma fé vivo. O que nasce da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. A fé é definida em Hebreus 11, versículo 1. Agora a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que não são vistas. A fé é um presente de Deus, um fenômeno espiritual que nos traz saber com certeza coisas que não podem ser vistas. Como isso funciona? Com certeza, não pode ser medido com instrumentos científicos e não posso explicá-lo, mas, no entanto, é a verdadeira realidade. Escolha ignorar essa verdade e se recuse a ensiná-la, porque não o é científica, e você sofrerá as consequências. Deus não pode ser sombado e nós, pequenas criaturas, não podemos exigir que Ele se prove para nós. Ele já é claramente visível o suficiente. Se Ele se provasse de uma maneira física, não obedeceríamos por amor, mas por medo. E isso nunca poderia satisfazer o desejo de seu coração pelo nosso verdadeiro amor. Perguntas para discussão. 1. Você vê na leitura acima como Deus está trazendo seu povo de volta para si? 2. No entanto, Deus está lidando primeiro com o orgulho e o comportamento sedutor das mulheres. E ele também está removendo muitos homens através da guerra. 3. Israel então retornará a Deus porque eles não têm mais nada a não ser pobreza e nada mais para se orgulhar. Quatro. Quando nosso Senhor cria uma nuvem e fumaça durante o dia e um fogo flamejante durante a noite sobre as assembleias de seu povo restaurado, o que isso faz por pensar? A coluna de nuvem de Deus não liderou Israel durante o dia, enquanto eles viajavam pela sobremesa do Egito para a terra prometida? E Deus não lhes deu uma coluna de fogo e nuvens à noite atrás deles para dar proteção e luz? Os fariseus também não pediram a Jesus que provasse que ele era o Filho de Deus. Aqui está como ele lhes respondeu. Em Mateus 12, versículos 39 a 42, diz o seguinte: uma geração má e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal será dado a ele, excepto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, porque se arrependeram na pregação de Jonas. Maior que Jonas está aqui. A rainha do sul se levantará no julgamento com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E, de fato, uma maior que Salomão está aqui. O que é físico, e o que é espiritual, e o espiritual que simplesmente não podemos mais ver facilmente, desde que Adão caiu em pecado, e nós como eles, mas pela minha experiência e pela fé que Deus me deu, posso ver uma realidade que nenhum olho físico pode ver e conhecer: questões espirituais através da sabedoria é um trabalho que Deus faz no coração das pessoas, em seu espírito, e é milagroso e maravilhoso para mim. Perguntas para discussão. 1. Nós, pessoas, temos boas razões para acreditar que podemos ser autossuficientes e independentes de Deus? O que isso é, tolice orgulhosa? 2. Você notou em Jeremias que Deus diz: então me invocará, ainda não, mas que Deus espera até o momento em que o procuramos com todo o coração? 3. Você já experimentou que nascer de novo do Espírito, fé e sabedoria são questões espirituais que não podem ser medidas fisicamente, mas são maravilhosos presentes de Deus? 4. Esta foi uma lição muito importante, mais uma vez, acerca do papel da mulher e o homem, para nós aprendermos. Oramos que Deus continue ainda nos colocando o espírito de discernimento e de comitimento e decisão para servirmos a Deus com facilidade e fidelidade, sem juntar as coisas. Oramos em nome de Jesus. Amém.